Pois é, prefeito, na semana passada eu vi um registro de uma homenagem que o senhor recebeu lá em Brasília. Que homenagem foi aquela mesmo?
Aparecido, eu sempre falo e sempre deixo claro quanto Deus tem abençoado a nossa cidade. E deixo claro que chegamos onde chegamos, porque Deus tem abençoado, porque as pessoas têm orado, porque as pessoas têm intercedido, e a Deus eu sempre deixo toda honra. E Ele nos abençoou mais uma vez. Na semana passada, recebi uma mensagem de um jornalista em Brasília, dizendo, falando, prefeito, senhor é o prefeito de São Luís Montes Belo? Eu disse sim, falou, olha, o senhor foi escolhido aqui como um dos melhores prefeitos do país, e o senhor, juntamente com outras autoridades, irão ser homenageados. Na verdade, você pensa assim, ah, deve ser alguma brincadeira de alguém, né? Ele mandou o convite, mandou o nome, os detalhes, e nós fomos, na semana passada, homenageado ali em Brasília, onde eu tive o prazer, o orgulho de representar a cidade de São Luís Montes Belos. Na minha fala, eu disse claramente que essa homenagem não estava sendo a mim, estava sendo a cidade de São Luís Montes Belos. E também na oportunidade eu compartilhei com cada montebelense, em especial com cada servidor, que sozinho eu não consigo governar uma prefeitura, não consigo tocar, administrar uma cidade, a não ser todos aqueles que estão juntos, todos aqueles que estão conosco no dia a dia, como toda a sociedade que aprova. E fomos homenageados, salvo engano, lá tiveram uns 3 ou 4 prefeitos apenas, do estado de Goiás, que eu vi, parece que foi homenageado durante o tempo que eu estava lá, foi apenas eu. E teve uns outros prefeitos e algumas cidades lá, parece que eram de fora, eu não conhecia nenhuma dessas cidades. Então foi uma honra muito grande que eu compartilho aqui, agradeço a Deus e compartilho com cada montebelense, que eu estava ali representando a cidade de São Luís Montes Belos, estava ali representando o cidadão montebelense, estava ali levando o nome da nossa cidade ali, na capital federal, e para todas aquelas pessoas que participaram daquele evento.
Tem um ouvinte já mandando mensagem aqui no WhatsApp 64-3671-4190. Ela é lá do setor Serra Verde, prefeito, perto do posto de saúde do Serra Verde. Ela diz que já reclamou sobre um lote que o pessoal estava jogando lixo e animais mortos lá, e o problema ainda não foi resolvido, a situação hoje está pior que antes, e a prefeitura não esteve lá para limpar este lote, que os matos estão muito grandes e cheios de lixo por lá. Como é que está funcionando essa questão de terreno particular? A prefeitura limpa mesmo e depois manda a conta? Como é que funciona?
Não, nós já falamos que várias vezes a responsabilidade de limpar lote baldio é do proprietário, não é do município, é do proprietário. Aí o que precisa é, primeiro, do proprietário conscientizar e limpar, e da população não jogar, porque o animal não vai sair na rua doente e vai lá, tem um quintal vago, vou encostar aqui para morrer, como dizem que faz os elefantes que procuram o cemitério para morrer. Não, alguém jogou, algum vizinho da senhora deve ter jogado, e alguém que mora no próprio setor, ou se foi em outro setor, pelo menos é da cidade, que precisa a população conscientizar e não fazer isso. Porque nós temos hoje em São Luís Montes Belos aproximadamente 6.500 lotes baldios. 6.500 é humanamente impossível o município limpar todos. Nós estamos limpando. Nós contratamos uma equipe grande. Inclusive, deixo aqui mais ou menos, novamente, o convite. Nós fizemos um processo seletivo. O número de pessoas que interessaram para trabalhar foram pouco. Vamos fazer um outro processo seletivo agora, esse mês. Então, você que está nos ouvindo aí, você trabalhador braçal, que gostaria de prestar um serviço, vamos contratar aí, salvo engano, por 6 meses, para nós estamos conseguindo manter baixíssimo o número de casos de dengue, de chikungunya, e nós estamos utilizando essa equipe para justamente limpar esses lotes baldios, limpar a cidade, para que esses casos de dengue não aumentem. Ano passado nós tivemos uma das menores taxas do estado de Goiás, e esse ano queremos fazer novamente. Então nós estamos empenhando, só que infelizmente não damos conta de limpar tudo, porque são mais de 6.500 lotes baldios, tem lote que é grande, que é quase um quarteirão todo, aí, principalmente desses setores aí, que estão iniciando agora. Então precisamos que a população nos apoie, nós temos tentado fazer a nossa parte ao máximo possível.
Edivaldo JK, pois não?
Então, gostaria de procurar o prefeito aí. Peço, eu fiz um vídeo que vai lançar várias áreas aqui para qualquer empresário, o prefeito. Fazer construção aqui, trazer empresa para São Luís, muitas obras a ser feita aqui em São Luís com essa disponibilidade dessas áreas que o município oferece no momento. Muita área. E eles estão respondendo, prefeito, que São Luís deixou a Comig ir para Firminópolis. Diz que São Luís tem uma área ali próxima ao EG, tem várias áreas aí próximas a GO060 e faltou empenho político para que a Comig instalasse em São Luís. Ex-prefeito, ex-vereador, está tudo comentando em relação a isso. O que, que o senhor tem a dizer em relação a essa empresa ir para Firminópolis, prefeito? Edvaldo Rodrigues, setor JK.
Edvaldo, bom dia. Senhor, desculpe, às vezes, se eu for deselegante, mas não será com o senhor, será com as pessoas que estão comentando. Na verdade, não são inverdades, não são mentiras mesmo. Vai chegando o ano político, pessoa que não tem muito o que falar, fica inventando. É uma mentira. A Comigo nunca nos procurou, eles nunca tiveram na minha sala, nunca falaram comigo. A Comigo, inclusive, o vereador, se não me engano, o vereador Júnior Guerra, o vereador Gilmazinho, o vereador Danilo, estiveram junto com o vice-prefeito Júnior lá em Goiânia, conhecendo a Tecnoshow, para tentar trazer aqueles empresários aqui para a nossa exposição agropecuária, e ouviu do pessoal da Comigo novamente o que eles disseram. A Comigo que escolheu. A Comigo teve aqui em São Luís de Montes Belos, eles não aceitam terrenos doados, é a política deles, eles compram o próprio terreno. A questão que eles disseram, inclusive, na presença do secretário, dos vereadores, do pessoal do sindicato que acompanhava, foi que o preço em São Luís de Montes Belos, que eles olharam, estavam caro demais, que estavam cobrando um preço muito alto, e eles compraram lá em Firminópolis por um valor consideravelmente mais barato do que estava aqui em São Luís de Montes Belos. Eles queriam vir aqui, mas eles acharam muito caro. Então, eles não foram atrás do município, eles não pediram terreno, nada. A política deles é comprar o próprio terreno. Então, eles não compraram aqui porque eles acharam o preço muito alto. Então, acharam aquele ali... também parece que teve um ou dois terrenos que serviram para eles, tinha que ser nas margens da rodovia. Então, eles acharam aquele terreno ali em São Luís Montes, ali em Firminópolis, às margens da rodovia, por um valor, se não me engano, até quase 4 vezes menor do que o que eles acharam aqui em São Luís Montes Belos. Então, não tem nada a ver de que política não deixou, de que não interferiu. Isso é mentira. Não vou dizer que é em verdade. Não quer dizer que a gente fica tendo elegância demais aqui, educação demais para falar, e a pessoa do outro lado fica propagando. Então, isso é mentira. Não teve nada disso. Eles não foram atrás do município, eles não pediram nada. Eles queriam comprar o próprio terreno, e a informação que eles mesmos passaram foi que os valores, os terrenos que serviram para eles aqui foram poucos, nas margens da rodovia, e o valor que pediram era muito alto, e eles adquiriram aquele ali em Firminópolis, porque atendiam o que eles queriam, e um valor consideravelmente menor. Essa é a verdade, o Edvaldo.
Pode falar. Nessa fala aí, cabe até um trocadilho, prefeito. A Comigo nunca falou comigo.
Isso, legal, Comigo nunca falou comigo. E sobre terreno, nós temos muitas áreas. Olha, nós estamos doando aí, se não me engano, mais de 200 mil metros quadrados de área. Área todo lado, nós temos área nas margens da rodovia, que ali na GO64, ali próximo ao setor Quininha, nós temos área nas margens da rodovia também, que é ali na saída, logo depois do Rodrigo da Soja, ali nós temos várias áreas dentro da cidade. Estamos fazendo um processo, estamos divulgando isso aí. Nós, inclusive, prorrogamos por mais 15 dias para que mais pessoas possam tomar conhecimento. Então, o município tem as áreas, também estamos disponibilizando. E nós aproveitamos aqui para informar para a população que nós queremos investir em emprego e renda, terá uma comissão, a comissão vai avaliar todas as propostas, vai ver que essa proposta aqui gera mais emprego, gera mais renda para o município. Então, terá uma comissão composta por um representante da prefeitura, um representante da sociedade, devemos estar, creio que será do CDL, não me recordo agora, e outro da Câmara de Vereadores. Então, a comissão vai avaliar todos os pedidos e ver aqueles que é melhor para a cidade de São Luís de Montes Belos. Tem muitas pessoas que às vezes pediram, alguém falou, mas eu preciso de um terreno só para mim guardar uns caminhões. Não é esse o objetivo. A outra pessoa falou comigo, mas eu precisava de um terreno, eu quero só fazer um depósito, eu quero tirar areia e guardar lá. Falei, não, esse terreno não é para isso, esse terreno é para gerar emprego, para gerar renda, para pessoas virem construir uma empresa qualquer, pequena, média ou grande, para ser gerando emprego e renda para a cidade de São Luís Montes Belos. Então é uma coisa muito séria, nós criamos uma lei para isso e a comissão irá analisar cada um e definir. Então, Edvaldo, de terreno nós temos, o município está aqui sempre disposto a abraçar quem vem. Essa é a realidade, esse é o fato que aconteceu.
Uma amiga ouvinte, não divulgue meu nome, mas dá a sua opinião aqui sobre a questão dos terrenos. baldios. É o seguinte, bom dia para o prefeito, para cada um. Por que cada um não cuida do que é seu? Por exemplo, lotes vazios, até porque tinha que ter uma lei para isso, porque o prefeito não pode, ele tem que limpar lotes vazios se o dono não quer limpá-lo. É a opinião aqui da nossa amiga ouvinte.
Porque além dos terrenos baldios, Aparecido, nós temos as calçadas, que nesse período de chuva o capim cresce mais, nós temos as margens das rodovias, que nesse período cresce mais, nós temos as praças que nós temos que cuidar, nós temos os órgãos públicos que nós temos que cuidar. Então é uma demanda muito grande para que o município consiga limpar aí 6, 7 mil lotes baldios. São muitos lotes. Aqueles que nós estamos limpando, nós estamos mandando a conta. A conta vem junto com o IPTU aí dos proprietários, nós estaremos mandando. Então, gostaríamos de limpar todos, mas infelizmente é humanamente impossível pela quantidade que nós temos e pelo período que tem para limpar.
Alessandro
Martins, bom dia, presidente Eterno. Bom dia, presidente Eterno. Bom dia, prefeito Major Aldecir aí. Saber do prefeito aí sobre a reclamação que eu fiz há muito tempo para ele aí sobre a sinalização aqui na rua Santa Rede de Casa com a rua 2 e a sobre o sinaleiro lá, o que ele prefeito já resolveu, porque tá muito perigoso aqui, prefeito, né? Aqui é a escola, negócio de retorno de escola, sabe? Aí o povo passa correndo, muito perigoso, com a Santa Rede maior aqui. O que o senhor pode fazer? Bate balão aqui do setor São José aqui, prefeito. Vem tentar colocar um sinaleiro aqui no cruzamento da rua Santa Rede Casa com a rua 2 e Santa Rede Casa com a Marajó. Porque tem a escola aqui, ó. Muito movimento aqui de escola aqui, ó. É perigoso, tá? Queria saber do prefeito também sobre aquele negócio do leite bom lá. Você já foi. Você quer que deu aquele negócio do leite bom lá? Já deu pra. Já foi leiloado.
Quero saber se foi leiloado.
O Alessandro falou que esse cara tá correndo. Ele tá correndo também, né? Ele tá bem
tá
cansado,
mesmo,
né?
Tá cansado.
Eu acho que ele tá falando no celular e pedalando. O presidente tá cansado. O Alessandro, da situação da Santa Rita de Castro, ele não há. Não há nenhum projeto de semáforo ali. Não temos um trânsito para isso. Fala nisso, Aparecido, não sei se você tem percebido, você mora naquela região, colocamos a mão única na São Domingos, na Marajó, nós estamos criando uma nova avenida comercial na Marajó, não sei se você já percebeu.
Já, realmente. Tá, outro dia eu falei sobre isso.
Você vê os comércios novos ali, um trânsito grande de veículo, era uma rua praticamente assim, bem morta, hoje já tem um trânsito grande de veículo. Mas aí, Alessandro, não vimos necessidade nenhuma ainda de colocar um semáforo, não temos um trânsito para isso, o pessoal do vou passar para a SMT que vai lá novamente, são eles que vão e fazem esses levantamentos. Da Leite Bom, Alessandro, ali ainda, até onde eu sei, o processo daqui estava aqui, foi migrado lá para Santa Catarina, foi juntar aos processos que tem da mesma empresa que já estava transmitindo em Santa Catarina. Então estava aqui, o juiz daqui estava bem dedicado, aí já tinha até marcado aí um leilão, só que infelizmente não deu certo e o processo foi para Santa Catarina e até onde eu sei está por lá, nós não tivemos mais nenhum acesso.
A Selma Maria é professora, Selma Maria me pediu ontem para te pedir, prefeito, que interceda e para que a TV local volte a ser sintonizada. Segundo ela, desde a semana passada, uma das TVs que são sintonizadas por meio daquela anteninha está fora do ar aqui em São Luís.
Professora, bom dia. Professora, eu não sabia, eu vou dar uma olhada, porque o tempo de ver TV é muito pouco, eu não sabia, mas eu vou dar uma olhada. Nós até aproveitando, por isso nós estamos trabalhando em um projeto de trazer uma TV para São Luís de Montes Belos. Estamos aí conversando com a ABC, que é a Agência Brasileira de Notícias. Estamos tentando trazer para nós termos aqui. Nós temos hoje aí as rádios AM, FM, nós temos aí as pessoas das redes sociais, que aqueles bem intencionados, né, que divulgam as notícias da cidade de São Luís de Montes Belos. Nós estamos querendo ter um sonho de ter o nosso próprio jornal, além de termos acesso às notícias de Goiás, de ter um momento de ter o jornal da cidade de São Luís de Montes Belos. Está bem adiantado, nós estamos aí somente na burocracia, porque é uma burocracia muito grande, nós estamos tentando superar toda essa burocracia para ver se ainda esse ano nós tenhamos a TV São Luís de Montes Belos.
Maravilha! Ana Maria Parque das Araras, é você agora? Pode falar
bom
aí.
Bom dia, Aparecido. Bom dia, Major. Bom dia, Major. Que bom ouvir a voz dele, Aparecido. Ele tem uma voz maravilhosa, uma voz negra. Nossa, estou feliz, nossa, amém, se eu receber essa homenagem, o melhor prefeito do Brasil. Que bom, graças a Deus, mas pena que você não pode candidatar mais para prefeito, né? Mas Deus vai te candidatar para outras coisas, outro algo bem alto. Nossa, que bom, Major. Fico feliz de ouvir sua voz e você receber essa homenagem maravilhosa. Obrigada. Aparecido, pode falar, aproveitar que eu estou falando aqui, até eu comentei aqui. Se o seu Silvio estiver usando, escutando aqui, ó, nesse setor novo aqui, setor Santa Ana, não sei. Aparecido, tá um capim alto, não tá enxergando nada na estrada, é perigoso até a pessoa esconder aqui. E meu muro no fundo é baixo. Roça aqui, seu Silvio, fazendo um favor para nós, né? Que tá muito sujo. Meu áudio saiu aí, Aparecido. Conversei com você, o Major, e se o seu Silvio estiver ouvindo, roçar esse pasto aqui. Nossa, Aparecido, tá alto, viu? Nossa, é um perigo. Dá para esconder caminhão aqui no meio desse capim. Só roça para nós, seu Silvio.
Ok, Ana Maria.
Maria, bom dia. Deixa eu só corrigir aqui, não foi o melhor prefeito, não foram prefeitos de destaque, aqueles que destacaram em suas ações aí no país. Eu acho que são 5.400 e poucos municípios. Supomos que seja 5.420, eu tenho certeza que tem 5.419 prefeitos melhores do que eu. Se fosse 5.200, eu tenho certeza que teria 5.199 prefeitos melhores do que eu, com certeza. Como no estado de Goiás, dos 242 municípios, eu acredito que há 241 prefeitos melhores do que eu. Tenho toda certeza disso. Só que alguém lembrou que eu existia e me colocou como um dos prefeitos de destaque. Então, não sou quem sou eu um dia chegar a isso. Não chegamos a ser um dos melhores, não. Foi um prefeito de destaque, aqueles que destacaram no país. E parabéns, a senhora falou correto, né? Chamou o dono para ir lá limpar o lote, né? Seu Silvio, ouça aí a Dona Maria. Dona Ana Maria, vamos lá e limpa lá na ajuda do município. E ajuda ela também, que ela vai ficar feliz com o senhor. E até vai convidar o senhor para tomar um café. Falando em café, Aparecido, deixa eu mandar um abraço aqui para o senhor Rui e a Dona Wanda. Me convidou para estar lá semana passada, almoçando com eles. Aí eu, que banquete, só doce, tinha uns 8 tipos diferentes. Eu até postei uma foto lá. Aí eu falei para ela, como tudo não, deixa eu voltar aqui amanhã para comer um pouquinho mais.
Eu sei.
Obrigado, seu Rui, obrigado, Dona Wanda, obrigado e os vizinhos, todos esses que foram lá nos recepcionar e almoçar conosco. Obrigado, um abraço a vocês, que Deus os abençoe.
O Sargento Emerson Mecão, que é o assessor de comunicação do 43º Batalhão da Polícia Militar, esteve aqui ontem e te cumprimentou, prefeito, pelo seu empenho na criação da patrulha escolar. Na semana passada, aliás, tivemos aí reuniões no sentido de prevenir a violência das escolas, né?
Eu queria, Aparecido, aqui fazer um agradecimento à Polícia Militar, na pessoa do Tenente Coronel Augusto, por ter se empenhado o máximo para nos ajudar nesse momento. Queria também aqui agradecer às professoras, todo o grupo ali da Secretaria de Educação pelo empenho. Infelizmente, nós tivemos aí, desde a semana passada, né, algumas notícias ruins envolvendo escolas, e aquilo ali, eu sou contra esse tipo de divulgação. Quando você fica divulgando, perdão da palavra, desgraça, você acaba contribuindo para que aquela desgraça se aconteça novamente. Aí como divulgou, e aí algumas pessoas começaram a talvez querer aparecer também e fazer algumas ações, e aí nós tivemos essa série de alguns fatos que aconteceram, e também algumas pessoas começaram a soltar fake news, áudios aí, a pessoa fazia um áudio falando, vai acontecer isso na escola de São Luís de Montes Belos. A mesma pessoa fazia áudio falando de Jataí, de Piranha, de Aragarças, e assim sucessivamente, trazendo um transtorno para os pais. Mas nós tomamos ações de imediata, assim que nós ficamos sabendo, nós fomos uma das cidades que mais investiu em segurança no estado de Goiás, até mesmo que a capital. Nós fomos uma das cidades que mais investiu em segurança nas nossas escolas. Nós, com o apoio da Polícia Militar, nós contratamos a patrulha escolar. O que é a patrulha escolar? São policiais militares que estão de folga, que trabalharam, que estariam na hora de folga, estariam em casa ali cuidando dos seus afazeres, das suas famílias, que se disponibilizaram a trabalhar para o município. Trabalhar como? O Estado entra com ali a estrutura, ali a viatura, e o município paga. Então, os policiais são contratados pelo município. O município tira o recurso do caixa do município e paga o salário dos policiais que se prontificaram a sair de suas casas na hora de folga para vir trabalhar para nós. E isso foi muito bom. Agora eles ficam, essa viatura fica exclusiva para atender a escola. Conversamos com o coronel. E a viatura, ela não atende outra ocorrência, ela fica para atender as escolas. Então, fica o dia todo fazendo ronda na porta das nossas escolas. E nós criamos também uma linha de emergência. O que é uma linha de emergência? Nós reunimos com os diretores das escolas, tanto públicas, particulares e conveniadas. E aí criou-se uma linha de emergência, de forma que se eles precisarem de uma ação da polícia qualquer, basta apertar um número que já toca. Aí nós compramos um telefone novo, um aparelho novo e disponibilizamos também para a polícia militar, também feito pelo município, de forma que o diretor basta apertar um número ali que já toca no telefone da viatura, e a viatura, sem que tenha que falar nada, a viatura já sabe qual escola está precisando ali do apoio da polícia. Por quê? Porque às vezes no momento de ocorrência, o 190 é muito utilizado, às vezes liga, a pessoa está atendendo um chamado ali, não dá tempo, às vezes num calor de um acontecimento qualquer, as pessoas ficam nervosas, não dá conta de explicar direito o que está acontecendo. Então, prever isso, nós criamos a linha de emergência, que basta um toque, a viatura sabe que aquela escola está precisando e desloca de imediato. Nós também contratamos uma equipe de segurança para que pudesse estar olhando, vistoriando ali nas mochilas das nossas crianças, ali, dos nossos adolescentes, dos nossos alunos de uma forma geral, se não estaria levando ali algum objeto cortante, algum objeto que poderia ser usado como armas. E ficamos felizes porque as informações é que os pais aprovaram, as crianças amaram. Tem crianças que gostam de ficar ali na fila ali para ser vistoriada. Então, ficamos felizes com isso. O pessoal está sendo muito respeitoso, está sendo muito cortês com as nossas crianças. Nós também estamos trabalhando, eu preciso já autorizar a secretária de Educação a providenciar a compra de concertinas para colocar em volta das escolas. Nós entendemos que é melhor do que até a cerca elétrica, porque uma vez que seja criança também, então nós vamos cercar os muros das nossas escolas de forma que ninguém vai conseguir pular o muro das nossas escolas, porque às vezes você se preocupa de um lado, mas pode ser que alguém tente pular alguma coisa, então nós não vamos, vamos fazer isso aí, vamos colocar as concertinas, nós vamos estender aí o sistema de monitoramento em todas as nossas escolas, aquelas que não tem ou que não era coberto 100% também vai ter. Houve um clamor da sociedade sobre a questão de portas com detectores de metais. Teve até um prefeito aí que circulou um vídeo dele fazendo, e ele deu sorte, ele começou aquilo ali antes de ter esse processo, quando teve essa situação de escola, já estava bem adiantado lá o processo dele. Nós já estamos fazendo aqui também, só que como aconteceu essa situação, muitos prefeitos aí estão licitando e a empresa não está conseguindo entregar, mas nosso objetivo também é colocar portas com detectores de metais, pelo menos nas escolas aí que os nossos adolescentes já estão, como por exemplo o colégio militarizado, que já são crianças, já são adolescentes que requerem um pouco mais de atenção. Nós estamos trabalhando para isso, eu creio que em breve nós também, aí, além de termos todas as nossas escolas aí com concertinas, nós teremos também portas com detectores de metais. Mas, para finalizar, sei que o tempo já passou, o que nós precisamos é do apoio dos pais. Primeiro, pais, que o senhor entenda que nós estamos fazendo o possível para garantir a segurança dos seus filhos cada vez mais. Nós temos hoje um dos melhores, se não o melhor, ensino do estado de Goiás. Falo isso de boca cheia, porque os pais são testemunha disso. Mas precisamos que vocês confiem em nós, que o senhor nos apoie às nossas ações. Um pai ou outro talvez tenha um entendimento diferente, mas nós estamos utilizando tudo que nós podemos para a segurança dos seus filhos. E precisamos que os senhores nos ajudem fazendo a sua parte em casa. É preciso que o pai converse com o filho, é preciso que o pai tenha acesso ao celular do filho. O que a polícia tem detectado aí é que a conversa é antiga no celular dos filhos, e o pai nem sabia como que a criança sai com uma arma dentro de casa, dentro da bolsa. Pai, é preciso que você olhe, adote a rotina de olhar aí na mochila do seu filho. Filho, deixa eu dar uma olhada aqui, papai dá uma olhada, deixa mamãe dar uma olhada, deixa titia dar uma olhada. Nos ajude para que esse serviço que está sendo feito na porta das escolas, nós possamos dispensá-lo o mais rápido possível para que os pais façam isso em casa. Vai gerar um clima de confiança entre você e seu filho ali. É muito mais fácil você olhar do que nós temos que olhar. Nos ajude, precisamos da ajuda de vocês para que junto nós possamos aí continuar vivendo nessa cidade que visivelmente é a cidade mais segura do estado de Goiás, um lugar realmente para se viver.
A Luísa de Paula, prefeito Major Eudeciro, quer saber quando vai acontecer a construção das casas financiadas.
Luiz, nós estamos aguardando, a empresa demorou por causa das chuvas, choveram demais, a Hermógenes Coelho já está bem adiantada, mas você vê que esse ano choveu demais, inclusive choveu agora de manhã novamente. A empresa retomou as obras aí e nós esperamos que agora, até o meio do ano, e essas obras já começam a ser consolidada realmente aí. E nós também estamos trabalhando com um projeto para construção de mais casas pelo município. Não vou adiantar agora não, porque estamos trabalhando no projeto ainda, vamos discutir com a Câmara de Vereadores, que tem ajudado bastante, a cidade tem crescido muito graças ao apoio da Câmara de Vereadores. Em breve nós estaremos fazendo, divulgando aí mais notícias que a sociedade vai gostar, e muito principalmente essas pessoas, famílias de baixa renda.
Pois é, em breve também a gente fala de eventos festivos, prefeito, além da Agro São Luís. No mês de maio costuma ter também a Festa das Mães, né?
Falaremos isso na próxima terça, né, presidente? Porque o tempo já passou. Tudo e os donos da bola já devem estar ali olhando no tempo, mas já não vai embora. Obrigado, um então, mais uma vez. Eu não tive como... Eu teve uma terça-feira que não vim, porque acho que era da Semana Santa, né? Outra eu tive que viajar, foi o evento lá em Brasília. Aproveitar aqui e agradecer a toda a cidade de São Luís Montes Belos, agradecer aí a cada morador, dizer que estamos aqui para servi-los, estamos aqui para fazer o melhor para a nossa cidade, com a bênção de Deus, com o apoio de cada montebelense aí, nós conseguiremos isso. Obrigado a todos, uma ótima semana e que Deus continue nos abençoando.
Amém.